Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Boschi.
Estamos começando aqui mais um Fora do Tom, episódio 31, o segundo da segunda temporada, como queiram. Estou aqui com Chico Lins, Mariana de Ávila, prazer estar aqui com vocês de novo. Como é que foi a semana?
Prazer, bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, oi, pessoal, oi, tudo bem?
Oi, meu querido chefe. Tá bonito hoje, hein? Não é bonito sempre, mas hoje
dizem
tá,
que
elegante.
Num futuro muito próximo, vocês, nossos ouvintes, vão conseguir ver a roupa do Piara também.
Sim, a gente vai ter um dia, parece que os chefias estão prometendo que um dia teremos o nosso programa no YouTube. Ah,
agora fica enquete, é vocês crescer, querem ou não ver a nossa cara?
É. Não, olha, hoje é quarta, né?
Hoje é quarta.
A gente está gravando na quarta. Quando é quinta ou sexta, eu não aconselho a ver o nosso.
Chegou aquele momento que Chico Lins queima o meu filme.
Mas nem falei de ti, cara.
Não. Mas, assim...
Ele estava soltando um nós, você está se auto-queimando.
Tá bom.
Mas tudo tranquilo, semana foi boa, muitos assuntos para conversar.
Vamos falar em queimação, então.
Vamos.
O negócio é o seguinte... A gente falou semana passada sobre o impeachment que o defensor público Ralf Zimmer apresentou na Assembleia Legislativa. E eu falei na linha do que eu já tinha falado, impeachment do governador Carlos Moisés, na linha do que eu já tinha falado escrito, que o processo, existem coisas explicadas na forma como foi equiparado o salário dos procuradores do governo com os procuradores da Assembleia Legislativa, que é o motivo do pedido de impeachment do defensor. Mas que não existia clima para um impeachment, esse tipo de coisa. O que me chama a atenção passado uma semana é que, não é que passado uma semana tenhamos clima, mas a velocidade como andou esse processo na Assembleia Legislativa me impressionou. Porque em pleno recesso parlamentar, a Procuradoria da Assembleia já deu o aval formal ao impeachment, diz que o pedido do Ralf Zimmerman atende todos os requisitos previstos no regimento da Assembleia Legislativa, já encaminhou a Casa Civil do Estado para que faça a sua resposta e encaminhe essa resposta no prazo de 15 dias, que se encerra agora no final do mês. O que me chamou a atenção nisso?
Eu fico pensando o despachante da LESC, né? Porque a gente sabe que eles começam só a partir de fevereiro. A pessoa está em casa, na praia, fala, hoje eu vou resolver ferrar o governador, vou lá dar uma passadinha na LESC.
Isso que, a Mariana traduziu mais ou menos debochadamente... traduzir o que eu queria dizer, porque relembrando como é que foi, por exemplo, no caso das pedaladas do Colombo, as pedaladas da Celesc, em que numa operação financeira que classificou como doações dinheiro de imposto da Celesc e evitou com que um bilhão durante um ano e meio fosse repartido, um bilhão de reais fosse repartido com municípios e com os poderes, o que permitiu, deu um fôlego no caixa para o Colombo naquele ano, inclusive permitiu que ele conseguisse manter o salário em dia. Mas isso foi quando foi descoberto, os poderes reagiram e eles tiveram que... Eles pactuaram uma solução em que o governo teve que pagar parceladamente o que devia. Essa operação foi fruto de diversos pedidos de impeachment na Assembleia Legislativa, em que...
E algum chegou a esse
ponto? Questionando... E exatamente isso. Primeiro entrou um pedido assinado por vários sindicatos. Aí... E o rito do impeachment na Assembleia é muito esquisito. Ele não tem aquela figura do Eduardo Cunha aceitou ou não aceitou. Ele diz assim, o pedido é encaminhado, é recebido e já é encaminhado para o governo se defender e já monta a comissão. Aí a Procuradoria da Assembleia fez uma interpretação de que o receber, escrito no regimento, não é o vamos receber do Chacrinha, é um receber assim que, na verdade, tem que analisar. É um receber analisado, então é um conhecer. Então, o que eles...
Parecer, é um parecer, tipo um parecer.
O que eles começaram a fazer? Chegava o pedido do impeachment e a Procuradoria analisava em busca de erros formais. Existindo erros formais, arquivo direto. Então, o primeiro pedido era um pedido assinado para os sindicatos e dizem, o regimento diz que o pedido pode ser apresentado por partidos, deputados, instituições... E cidadãos, mas não fala em sindicatos. Sindicatos não se enquadram, eles podem pedir um impeachment. Aí, arquivado. Aí, 14 cidadãos pegaram o mesmo teor e apresentaram o pedido. E aí, aqueles pedidos foram represados e foram sendo rejeitados um a um por questões formais. Dizia assim, não, a pessoa não conseguiu comprovar que ela é cidadão porque não tinha o documento tal. Então, tipo, o que a gente viu era o seguinte, a Assembleia naquele momento funcionou como anteparo. E ela foi rejeitando por questões formais.
E o Colombo tinha maioria na Assembleia.
Tinha o comando da Assembleia.
Mais maioria do que tem o.
Não é só questão da maioria. Claro que tinha. O Colombo tinha 2/3 da Assembleia fácil. Mas assim, não é só a maioria. Ele tinha o comando da Assembleia. Ele tinha a presidência da Assembleia, era um aliado, o Silvio Drevik na época. Então, a Procuradoria ela foi espichando até o limite. E foi rejeitando. A ponto de o último foi rejeitado, faltando uma semana para o Colombo deixar o cargo. E nada foi adiante. O que aconteceu aqui foi o contrário. Foi o oposto. A Procuradoria, mesmo em recesso, a Procuradoria fez a análise, constatou que não havia erro formal. O Ralf Zimmer é um bom jurista, né? Passou um concurso para defensor público. Então, certamente a peça não tinha erros formais, mas... imaginava-se que estranha essa celeridade. Em período de recesso, já foi encaminhado, justamente em período, inclusive, que o governador estava de férias, o governador voltou segunda-feira, e que a gente vê assim, essa pressa, ela é totalmente o contrário do que acontecia com o Colombo. E a gente tem o Júlio Garcia, que é uma figura que ele não faz uma oposição explícita, mostrando a cara para Carlos Moisés, mas ele representa, inclusive, uma espécie de antípoda de Carlos Moisés na política catarinense hoje, porque...
E o Júlio sempre trabalhou bem nos bastidores, né?
O Júlio também quer que desfoque a atenção dele, né?
Também. E, mas, assim,
após tantas operações incriminando.
Mas o Carlos Moisés é o emblema da chamada nova política, e só existe nova política porque existe o que pode ser chamado de velha política. Uhum. Então, o próprio Moisés identifica em Júlio Garcia esse contraponto. Então, os dois meio que fazem esse contraponto um do outro. O Júlio Garcia, ele dá sinais de que o que vier vai andar. E aí, o que a gente tem?
E esse segmento que foi dado tem a mão ou tem o dedo do Júlio Garcia.
Com certeza. E aí, o que acontece? Com ou sem clima para impeachment, Carlos Moisés vai enfrentar uma comissão de impeachment. Porque agora o processo, a defesa volta da Casa Civil... E a Assembleia tem que montar uma comissão especial com 9 representantes, proporcionalmente aos partidos, para analisar o impeachment.
Analisar a defesa do...
Para analisar o pedido de impeachment. E aí...
E quem vai analisar a defesa da que viria da Casa Civil?
Não, ela a defesa, tudo isso monta...
Aí entra no processo.
Entra no processo.
Uma pergunta de leigo, né? A relação deteriorada da vice-governadora com o Moisés influi de alguma maneira nesse processo?
No pedido de impeachment, Daniela também consta. Daniela Rainer também é alvo do pedido de impeachment.
É só para lembrar, né? A Dilma foi para o impeachment sozinha e o Temer assumiu.
Porque o Ralf avalia que, e aí é um ponto muito frágil, um ponto mais frágil do pedido de impeachment dele, que Daniela também cometeu o crime de responsabilidade ao não revogar a decisão administrativa que deu a paridade aos procuradores do governo com os procuradores da Lesc, que é uma determinação judicial, mas eles alegam que foi feito antes da notificação já foi dada e que poderia ter sido dada só a quem entrou na justiça e não a toda a categoria. E que Daniela, ao não revogar, ao assumir o governo nesses 15 dias, também cometeria o ato. É o impeachment sem ato de ofício, parece frágil. Mas a Assembleia pode fazer essa divisão. Mas, assim, claro que é importante que a vice-governadora esteja empoderada nessa hora. A gente não se faz impeachment sem o vice, né? Então, o impeachment de Brasília ensinou isso. A Daniela Rainer, ela faz movimentos de descolamento em relação ao Moisés.
Inclusive, encontrou o presidente Bolsonaro nessa semana que ela ficou de governadora do estado.
Nessas 2 semanas, ela já não tinha uma relação com o Moisés, ela já não participava de nada. Ela era exatamente aquilo que Michel Temer descreveu como vice decorativa. Mas ela está explicitando isso. E nesses 15 dias que ela ficou no governo, é muito curioso o que ela fez. Ela não tinha muita coisa para apresentar, ela não tinha muita tinta na caneta, mas ela foi para o interior do estado vistoriar, segundo ela, as rodovias estaduais, a situação das rodovias estaduais.
O DEINFRA... do Estado, não. No Oeste, que é o curral eleitoral dela, né?
Ela não tem curral eleitoral, porque ela não é política ainda, mas assim...
É a raiz dela.
É a região onde ela, que ela pode formar um curral eleitoral. Mas aí...
tá pensando nesse curral.
Mas aí, ela em 4 dias, ela andou 1.000 quilômetros, foi a 16 municípios, tirou foto na beira dos buracos. O DEINFRA tem isso em sistema, tipo, tu aperta uns botões, aparece. Não precisa ninguém ir lá. Mas...
Adoro a explicação de como é que funciona o governo. Aperte uns botões e você verá o buraco.
Exatamente. Agora, qual é o recado da Daniela Rainer quando ela faz isso? Que o Moisés não sai de casa. Que é um governador de gabinete.
E ela está fazendo política.
Que ela está fazendo política. Aí, ao mesmo tempo que ela dá esse recado internamente, de que ela é mais presente, ela vai... Sem muita efetividade, né? Porque não foi nem o secretário junto. Mas... E ela termina a eternidade dela visitando o Bolsonaro, para dizer que ela continua tendo relação com o Bolsonaro. Ela disse pro Renato Igor, numa entrevista recente, que ela vai buscar junto aos ministérios, diretamente aos ministérios, o que ela considera prioritário para o Estado.
E na sua opinião, pulando, Piara, ela tem mais traquejo político mesmo?
Não tá pulando um degrau aí?
Ela vai fazer um governo paralelo. Hoje ela não tem... ascendência alguma no governo.
E lembrando que a discussão, eu acho...
Mas traquejo ela não tem, não.
Dessa cisão, gostei. É o bolsonarismo, né? É porque a vice-governadora é adepta do bolsonarismo raiz, né? E acha que todos que se elegeram na onda do Bolsonaro não devem pregar tudo que o Bolsonaro faz. E não é pouca coisa.
A Daniela Rainer, ela é uma política... muito mais light do que o rótulo bolsonarismo pode dar. Ela por uma questão, ela como ela estava escanteada no governo, ela se aproximou dos dissidentes. Ela faz o discurso em nome do Bolsonaro e tal, mas ela não tem esse perfil de confronto, tanto que ela não fez esse confronto ainda. Se a gente tivesse, por exemplo, na vice-governança, uma figura como Ana Campagnolo, como Carolina de Toni, deputadas, bolsonaristas mesmo, eu não duvido que uma delas tivesse revogado o ato do Moisés só para criar o fato político. A Daniela foi tímida nesse ponto. Uhum. Inclusive foi cobrada por muitos
bolsonaristas. E ela sabia do perigo do impeachment?
Sim, porque foi apresentado na época dela. Uhum. Ela chegou a ser questionada por bolsonaristas sobre por que ela não revogava. E existia o entendimento de que se ela fizesse isso, uma confissão de que estava errado. E dizia, não, mas é isso mesmo. Seria um rompimento total. A gente vai ter essas duas coisas muito fortes esse ano, que é essa dualidade entre o bolsonarismo e o moisesismo, pecelismo, fardismo, o que for. Mas como é que vai ter... Só que Daniela se ensaia, mas ainda acho ela uma figura muito tímida e com menos traquejo político ainda do que Moisés para tocar isso adiante. A gente tem que ver... a gente estava falando de impeachment. O impeachment se constrói com gente na rua e baixa popularidade do governo, falta de apoio parlamentar e um crime de responsabilidade. Um crime de responsabilidade está em discussão. A falta de apoio popular não se vê. O que se vê é um profundo desconhecimento, inclusive sobre a própria figura do governador. Pesquisas circulam por aí dizendo que o Moisés não tem... Metade do Estado não sabe quem é o governador. E isso é natural pela forma como aconteceu.
E nem é vice-governador, né?
Muito menos. Apoio parlamentar, hoje na ponta do lápis, Moisés tem 21 dos 40 deputados com ele.
Está no limite.
É o limite da maioria. O impeachment precisa de 2/3, então para o impeachment é muito difícil que passe, mas a sangria...
Não, aí tem o fator político, né? Tem o...
Um ano eleitoral,
eu acho. Bom, eu já falei a minha opinião semana passada sobre esse... Não acho que seja caso para impeachment, embora eu não tenha... Não tenha muitos elementos para julgar isso. Mas eu acho que essa questão... E falei e repito na semana passada. Falei na semana passada e repito. Eu acho que o impeachment Tabajara... Eu não estou dizendo que a Dilma fez um governo muito ruim, certo? Mas eu acho que não se resolve do governo ruim, como o César Souza Júnior fez um governo muito ruim aqui. Mas eu acho que não era questão de impeachment, é questão da eleição. Você tirar e votar em um candidato que seja melhor.
Dilma... próprio impeachment da Dilma, antes de Eduardo Cunha aceitar a denúncia da pedalada, ele tinha rejeitado dezenas.
Sim, sim, sim.
E havia gente na rua pedindo impeachment. Tu pode questionar as motivações que levaram as pessoas à rua? Sim, pode questionar se elas estavam certas ou erradas?
Certamente.
Existia gente na rua pedindo impeachment.
Orquestrado, certo.
Mas aí é outra avaliação.
Não, tipo, é uma avaliação,
existia
avaliação.
Tu não orquestra... Então faz isso só com orquestração, não eram figurantes contratados.
A indignação
foi provocada.
Ele está falando de massa de manobra.
O governo Dilma, ruim. Ponto. Isso eu acho que.
O governo ruim que gera indignação. Ela já quase perdeu a eleição de 2014. Foi uma eleição que dividiu o Brasil e que manteve aceso o lado que perdeu, porque estava.
Não, manteve aceso não, dois dias, porque eu acho uma coisa curiosa que se faz hoje, muitas vezes nas críticas ao governo atual, é que senão o terceiro turno. Vocês têm que entender que a eleição já acabou. Pô, eu acho que ninguém questiona o resultado da eleição do Bolsonaro. Ele ganhou e deve governar os 4 anos. Se for reeleito, governar 8 anos. Essa não é a questão.
Agora, eu me lembro
que na eleição de 14, com 2 dias, já estavam questionando o resultado das urnas. Com 3 dias, já se falava em impeachment. E não tem governo que vá para frente. Não justificando o governo ruim que fez a Dilma.
Todo governo que é questionado diz que é terceiro turno. Isso é natural.
Sim.
É natural. Agora, oposição.
Só que eu não estou vendo terceiro turno agora. Eu estou vendo críticas ao governo.
Oposição e confronto.
Fora Bolsonaro, ou temos que ver o que houve na eleição, as urnas eletrônicas não funcionam, coisa que eu tenho quase certeza que se fosse do outro lado a gente estaria escutando até agora.
Verdade. É bem provável, Mas assim, a gente tem na história sempre. O questionamento, e sempre vem com esse papo. A gente ouve que o Dário era um que, quando era prefeito, falava porque eu venci o quinto turno, porque ganhou na justiça o negócio. isso é do discurso do governismo e do discurso da oposição. Quem enfrenta uma oposição contundente sempre reclama. Mas assim, eu queria ver o que vocês têm de assunto hoje, porque esse assunto do impeachment eu também acho meio exagerado.
Tá, eu teria um assunto ligado ao esporte, que é a minha área, ligado ao
que futebol. Bom que você tem um assunto ligado ao esporte.
Mas só que eu
tão feliz.
Fora do Tom, em 2020, vai ser muito focado nos seus mitos fundantes.
Só que primeiro, antes de falar do esporte,
a política, o esporte ou a cultura? Será isso ou não será nada?
Antes de falar do esporte, eu tenho só um tema rápido.
Nossa, isso devia ser o meu gancho, porque eu vou falar de música clássica.
Não, mas antes de falar do esporte, eu tenho um tema para falar, que é a pressão que é inerente ao mundo do futebol e que já aconteceu no primeiro jogo do Avaí no ano. Eu gostaria só de falar que eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi, que é jornalista.
Ah, a gente também que você está aqui como companheiro da gente.
Conheço gente, mas muito legal nesse meio, muito inteligente.
Mas o Chico, além de tudo, foi demais. Porque o Chico primeiro foi ganhar dinheiro, depois veio ser jornalista.
Não sei se eu ganhei muito dinheiro, mas eu adiei o meu sonho de ser jornalista para um sonho ainda melhor, maior, que era jogar futebol. Né? Então e graças a Deus, assim, eu pude fazer as duas coisas na minha vida. Estou fazendo a segunda que eu mais gosto. Não
se
posso
fosse
mais...
o contrário, era mais difícil.
Né? É, bem mais difícil. Agora ninguém ia me contratar. Com essa carcaça velha, acabada. Mas o seguinte...
O que está acontecendo com esse programa?
Não, mas eu quero deixar aqui o meu repúdio à ação que foi feita contra um jornalista, o Greenwald, na questão do
MPF.
Da Vaza Jato pelo MPF. Então, eu acho que ninguém é imune, todo mundo deve ser investigado, mas quando vem a Polícia Federal, diz que não tem nada, vem o Supremo Tribunal, diz que não tem nada, aí aparece um procurador do Ministério Público, que por coincidência, muito assim, né?
Muito
incrível,
coincidência.
Ele também fez outras ações contra o presidente da OAB, o Santa Cruz, a questão do Moro, fez contra o Fernando Henrique. Então, eu acho lamentável, né, se existe algum jornalista que não repudie isso, porque a gente está defendendo a nossa profissão, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a Constituição brasileira. Então, se tem algum jornalista que não vê por esse lado, está com algum problema com a sua própria profissão.
E o interesse público, né?
Eu acho que isso é
da mesma forma que as autoridades da área de investigativa, judicial, temem que a lei do abuso de autoridade, ela iniba as investigações, esse tipo de posicionamento do MPF, no caso do Greenwald, ela pode inibir o jornalismo investigativo.
Uhum.
Porque a relação com... por exemplo, se a gente tem... eu já fiz matérias em que eu precisei de vazamento, de que alguém me vazasse uma informação em segredo de justiça.
Uhum.
O interesse público pedia isso.
Uhum.
E quem estava vazando estava cometendo um crime, mas ele era protegido pelo sigilo de fonte.
Uhum.
E o interesse público me garantia fazer aquela reportagem. Talvez eu deixe no futuro de receber um material desse, porque o meu sigilo de fonte, e pode estar porque alguém pode me processar por causa disso. E assim, o interesse público ele tem que prevalecer em certos momentos, e o jornalismo é garantido constitucionalmente. Eu não endosso 100% a forma como o Intercept cobriu esse caso. Eu acho que tem muito exagero. Eu acho que o viés dado...
mas não a ponto de alguém...
O viés dado também...
Associar o Grinvaldo...
Agora, o Grinvaldo fez jornalismo. Eu posso gostar ou não gostar da forma isso, como ele fez jornalismo.
Exato,
ele fez jornalismo,
exato.
E isso está protegido.
Tem que defender esta liberdade.
Exatamente.
Dito isso, que eu estava me coçando aqui, na minha área, no futebol, é o seguinte. A gente pensa, um treinador novo... Ele demora aí uns 10 jogos, né? Porque é para sentir a pressão, ainda mais um treinador de um outro país, como é o caso do treinador do Avaí, o professor Augusto Inácio, alguns chamam de mister, eu prefiro chamar de técnico. E é por incrível que pareça, essas urgências do futebol brasileiro e do futebol da capital aqui em particular, o Avaí cria uma crise danada em um jogo que não vale absolutamente nada, que é um jogo de Recopa, que vale um título, sim, mas é um título menor. No planejamento estratégico do Avaí esse ano, tá lá, acho que é o primeiro objetivo, subir para a Série A, que é o grande objetivo, e o Campeonato Catarinense é o segundo objetivo, e a Recopa está lá porque é uma competição nova que é jogada pelo campeão do estadual do ano anterior, junto com o campeão da Copa. Então uniu Avaí e Brusque, o Avaí com 8 ou 9 dias de preparação, perdeu para um Brusque absolutamente normal. E aí criou-se uma crise. O torcedor criticando o presidente respondendo o torcedor, aí entra o treinador falando que o time ia sair, não chega. E aí eu me pergunto, né, que graças a Deus já saí desse meio do futebol, de meio do dirigente, que a pressão é enorme, eu acho que até atrapalha a saúde. Né? Eu digo, qual outro trabalho que em uma matéria ou em uma aparição na televisão ou numa peça de advocacia você é tão pressionado? Só no futebol.
Mas tem uma coisa nesse caso assim, é o primeiro jogo de 2020, mas ele traz toda a carga da
que não está cicatrizada de 2019.
Da queda em 2019, da forma como aconteceu, né? Porque eu até brinquei contigo semana passada fora do ar, o Avaí começou a contratar jogadores, assim, o Avaí tá montando agora o time que vai desmanchar no que vem quando subir?
É, mais ou menos por aí.
Mas é
coisa imediatista, entende?
Vocês parem. O que aconteceu no jogo? O que aconteceu no jogo?
O jogo foi o seguinte, foi 2-0 pro Brusque. Um Brusque está treinando desde o começo de dezembro. Aí eu tenho uma entrevista do Augusto Inácio. Não, o Brusque está treinando desde 3 meses. Não, 3 meses não, porque o Brusque está treinando desde o começo de dezembro. Então, e o Brusque não é que deu um banho, mas ele ganhou 2-0 ao natural, e eu achava que era natural o Brusque vencer, embora o Avaí tivesse melhores jogadores, tenha melhores jogadores, só que estão todos fora de forma. É humanamente impossível um time em 10 dias estar em condição de jogar um jogo oficial. Enquanto o Brusque está treinando há um mês, os jogadores parecia jogo de
tão animados que vão ganhar um estádio
profissional contra juvenil, ou então, um grupo de sedentários treinando contra atletas. Agora, os sedentários tinham mais qualidade do que os atletas. Mas só que no jogo, e hoje como está intenso o futebol, não tinha.
O Grêmio perdeu a Recopa Gaúcha para o Pelotas.
Nos pênaltis,
botou a gurizada para jogar, que já vinha treinando, mas era gurizada.
Sim, então eu acho que era por aí que o Avaí, de repente, poderia ter pensado em deixar o grupo principal trabalhando para os verdadeiros objetivos do ano, que é o Campeonato Estadual e Campeonato Brasileiro da Série B, e deixar essa competição. Mas aí as urgências de 2019 falaram assim, vamos começar o ano com título. E aí criou-se uma expectativa, essa é a crítica dos torcedores, que o próprio clube criou uma expectativa de ser o campeão da Recopa. E aí já coloca o técnico, já criou uma mini crise com o presidente Batistotti, com a torcida, que já era uma relação desgastada, e entrou o Augusto Inácio falando que com esse time ele não vai chegar muito longe. Então, quer dizer, eu acho que esse tipo de manifestação, esse tipo de entrevista, deve, esse tipo de crítica deve ser feita de maneira interna. Eu, se eu estivesse lá no departamento de futebol do Avaí, eu falei, Augusto, essas coisas você tem que falar aqui com a gente. Depois, se eu não resolver o teu problema, aí tu vai no público e reclama. O
Augusto Inácio já sabe o que é ir muito longe, quais são as expectativas do Avaí. Porque ele tem noção do que é o Campeonato Catarinense, do que esse elenco pode fazer num campeonato como o Catarinense, ou ele está pensando numa Série A?
Não, eu acho que ele está pensando também no Campeonato Catarinense. Porque parece que ele pediu dois jogadores e esses dois jogadores não vieram, que era um 9 e um 10, um meio de campo de ligação, que a gente chama, e um atacante mais de área. E só que é o seguinte, ao dizer que esse grupo não chega, ele está menosprezando o grupo de atletas que está ali. E o atleta não gosta desse tipo de situação, muito, muito menos quando tem 10 dias de relação com o treinador. Lembrando que o ano é longo e todo dia você tem que estar convivendo com o técnico.
Enquanto a gente não está em vídeo, denúncia. Quando a gente fala de esporte, a Mariana fica olhando o celular.
É,
não,
denúncia.
Eu tava fazendo contas.
De quantos pontos o Avaí precisa para subir para a Série A, isso, né? Eu já vou dizer aí, 63, 64. Vou facilitar aqui, tá? Vou facilitar a Mariana.
Mariana, o que tens para nós hoje?
Tu podia fazer aquela virada de novo para...
A cultura tem pressão? Hein?
Tem.
Pô,
tem
o cara
pressão.
Vai subir num palco, mesmo que seja um palco pequeno, começa a cantar mal.
Não, o Gil já dizia que sobe nesse palco, a alma cheira tal.
É. Aquele... Eu queria falar de um festival que emprega música clássica muito melhor do que propaganda do governo federal.
Ah, tá. É, voltando àquela questão de que o Fora do Tom em 2020 será muito calcado nos nossos mitos fundantes. A política, o esporte, a cultura. Ou será isso ou não será nada?
Ou será isso ou não será nada. Na verdade, queria falar se você
mentira,
já falou...
Mentira, vai ser essa zona de sempre.
Ei, quem é o redator-chefe aqui? O editor-chefe?
Acho que não tem, é por isso que essa confusão
toda.
Acho
que tem. Olha a roupa do editor-chefe hoje, cara.
Esse editor-chefe não mexe na minha pauta, mexe na tua?
Eu não consigo...
Na pauta ninguém mexe.
Às vezes eu nem pergunto o que é, porque, né, boa surpresa.
Gente, vocês já foram para Jaraguá do Sul?
Nunca fui. Eu das 10 maiores cidades do estado, é a única que eu não fui.
Sério?
Fui várias vezes. Eu fui quando eu era comentarista do Sport TV, de futebol de salão. Quase toda semana eu ia fazer jogos lá.
Tempo Falcão?
Tempo da Malve, Manuel Tobias, e depois Falcão. E a Malve era o melhor time do Brasil. Uhum. Então eu toda semana, uma ou duas vezes, estava lá na Arena Malve, no Parque Malve. É, depois na Arena Jaraguá fazendo os jogos. Então
eu
tenho boas lembranças daquele
Eu confesso
cidade.
Que já fui para Jaraguá do Sul para o Schützenfest, que é uma festa alemã do tiro. E já fui passear também, que eu tenho vários amigos que moram lá.
Você
mas
deu
eu
tiro
não...
no Jaraguá?
Dei. De chumbinho, tá? Mas ninguém fotografou. Enfim, passando essa parte dos tiros e da visita dos amigos, eu quero voltar esse ano para ir para a FEMUSC. Não sei se vocês já ouviram sobre a FEMUSC, mas é um festival de música de Santa Catarina que reúne tanto...
Eu ia dizer, festival de música de Santa Catarina.
Que reúne tanto professores quanto alunos num grande evento que dura... Nesse ano está sendo de 19 de janeiro, que foi agora no último sábado, né? E vai até o dia 1º de fevereiro. Eu queria ressaltar esse festival, porque isso é uma falha nossa, assim, falha nossa como mídia mesmo. A gente dá muito destaque aos quase 30 anos do Festival de Dança de Joinville, que tem praticamente o mesmo formato. Também são alunos e professores, apresentações profissionais que se reúnem dentro de um espaço. E tem oficinas, workshops, ocupa a cidade com dança. E o Festival de Dança de Joinville tem 30 anos. E o FEMUSC, ele está chegando nesse ano de 2020, tá certo? É a 15ª edição, é metade do tempo. Mas é praticamente as mesmas proporções de música clássica, música erudita e música popular. Então, para se ter uma noção, esse ano vai ter 150 apresentações, todas gratuitas, em duas semanas de festival. E elas acontecem no Centro Cultural SCAR, que é outro espaço de cultura que é muito importante no estado. O Centro Cultural SCAR ali, ele tem sempre apresentações gratuitas do próprio pessoal do Teatro SCAR, tanto de apresentação teatral, quanto do pessoal de coro lírico, apresentações musicais, e também recebe muitos eventos internacionais. É um espaço super bem estruturado, que atende a região do norte catarinense, né?
Pergunta, é só catarinense, só músico catarinense ou vem músico de fora?
Não, ele também tem, tem músicos da América Latina que vão participar dessas aulas e desses concertos, os concertos-aulas também que são. E todas essas atividades, inclusive as aulas em si, tem ingresso distribuído para o pessoal assistir. Então, uma hora antes da apresentação, eles vão até os espaços, ou no SCAR, no Teatro do SCAR mesmo, ou nos outros espaços abertos, pegam ingresso e podem assistir esse encontro de pessoas, sabe?
Faz uma pergunta. A gente sabe que, guardadas as devidas proporções, a gente falasse da mídia, né? A divulgação deles é tão eficiente, talvez, como a divulgação de um...
Não, é bem menor, assim, atualmente, assim...
A estrutura de divulgação do festival de Joinville é impressionante.
É impressionante. São umas 20 pessoas e eles já têm entrada nacional, porque também tem o apoio da Escola
começou,
de Teatro,
né?
De Bolshoi, né? A marca Bolshoi é uma marca muito importante para o Estado e para o Brasil, né? Porque é a única escola de Bolshoi mesmo dali, então, é brasileira. Então, por isso que tem essa foto. Mas aqui, em Santa Catarina, a gente tem 700 alunos inscritos nesse festival. E tem e os programas principais é de música erudita e popular. Tem um especial menorzinho para crianças que se chama Fê Mosquinho, que eu acho muito importante também, porque você começa a formação de plateia. Que isso também é uma coisa que a gente precisa começar a investir de formação de plateia. Se você tem eventos gratuitos e você tem como levar as crianças para aprenderem a gostar de outros gêneros, é muito legal, é muito relevante para a cultura. E tem o Fê Mosquinho Jovem, que também já são os alunos mais adolescentes, que também fazem apresentações, inclusive tem apresentações autorais.
Quando é que é isso?
Começou no dia 19 de janeiro e vai até fevereiro. Já teve, só para vocês entenderem proporções, e nesses 15 anos já teve mais de 5 mil alunos que foram beneficiados com esses contatos dos workshops e das aulas com professores profissionais e 500 mil espectadores. Então, assim, para música clássica, erudita e popular dentro do Brasil, isso é muito importante. Quero só dar uma dica de um concerto.
Eu vou.
Que vai ter.
Onde é que a gente vai?
Eu vou na CEL, que a Mariana anunciou
na última semana.
Na semana,
né?
Passada.
É. Vai ter um concerto para oboé e pequena orquestra, uma versão do Strauss, com um diretor artístico chamado Alex Klein.
Tem Wagner?
Que tem Wagner também.
Wagner tá na moda.
E esse Alex Klein é o único brasileiro que foi vencedor de um prêmio Grammy de música erudita. E pelo que se sabe de bastidores, ele vai ganhar o segundo Grammy agora também. E a apresentação dele está marcada para o dia 25. Então, valeu. Vale se organizar. E se não conseguir uma hora antes, porque a gente sabe, nós estamos aqui, não conseguimos reservar ingresso, tem que pegar uma hora antes mesmo no teatro. Dá para ir para shopping center, dá para ir para supermercado, dá para ir para igreja. Eles vão para hospitais, eles vão até para asilo durante todos esses dias para fazer a apresentação. Então, é realmente um ocupar a cidade.
Ocupa
com música,
acho
ocupa com cultura.
Acho que conseguimos abordar todos os nossos temas fundantes, né? Então,
todos. Tem mais algum? Aí,
acho que podemos fechar.
Você quer afundar agora o programa? Acabou?
Não, legal,
é isso?
Eu acho legal, ontem o Piara mandou para o nosso grupinho, né, de WhatsApp.
Oh, ele tá expondo
que
a nossa intimidade.
Por aí. Nosso grupinho de WhatsApp não espalha mentira.
Só tem, né? True news.
Não,
no fake
trabalho,
news.
Trabalho.
A gente conseguiu na semana passada nosso maior número de plays.
E a gente agradece vocês.
E a gente está muito feliz que a gente é um crescimento sustentado no tempo.
Eu acho que foi a notícia do Renato Igor tomando banho na Praia Mole.
Eu pensei que a gente ia conseguir fazer um programa free Renato Igor hoje.
Eu ia falar assim, não falamos do Renato Igor.
Eu acho que eu tô vendo o Renato Igor ali no cantinho, ele deve estar nos escutando ali.
Ele tá.
Bom banho, Renato.
Fica de olho. Mas é legal ter esse retorno, é legal ter...
E a gente fica um encorajamento às pessoas que estão ouvindo a que se manifestem, mandem pautas, pode ser na minha rede social, pode ser na rede social do Chico, da Mariana, que esconde o Twitter dela, mas ela tem outros. É. E, então,
eu tô nas fotinhos.
Então tá. Então é isso, até a semana que vem, mais um Fora do Tom.
Beijo, gente. Obrigada.
Valeu, rapaziada. Valeu.